Bom dia, boa noite, boa tarde. Seja lá a hora que vocês estão ouvindo, meu nome é Diana Assunção e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Pão em Rosas. No dia 29 de outubro de 2018, com 57,8 milhões de votos, foi eleito à presidência do Brasil Jair Messias Bolsonaro. E desde então entramos em um verdadeiro show de horrores. Vamos começar com um funk.
E pras feministas, ração na tigela.
É, vai ser meio trecheira esse programa, né? Já estão vendo. Esse é o falecido MC Reaça, de quem Bolsonaro é fã. Mas antes fosse só um espetáculo ruim. Agora a gente atravessa uma crise histórica do capitalismo, econômica, social e sanitária, sob a condução de um clã tutelado diretamente pelos porões da ditadura militar. Não foi segredo para ninguém que ele, também conhecido como Ele Não, colocou como um de seus inimigos prioritários o feminismo. Mais do que uma análise de conjuntura, dedicaremos esse programa a analisar as origens do bolsonarismo e sua relação antagônica com o fenômeno internacional de mulheres e suas expressões aqui no nosso país. Afinal, como explicar que Bolsonaro venceu a eleição no auge do movimento de mulheres no Brasil e no mundo inteiro? A gente vai tentar responder essas e outras questões. E hoje a gente vai contar aqui com a presença da Virginia Gitzel, que é estudante da Universidade Federal do ABC Paulista e militante trans. Dá um oi pra gente, Virginia.
Oi, Di.
E também com a Grazi Rodrigues, que é professora da Rede Municipal aqui em São Paulo e militante do Quilombo Vermelho. Dá um oi pra gente, Grazi.
Oi, Vir. Oi, Di.
Bom, a gente chama de bolsonarismo essa base de apoio mais dura do Bolsonaro, né? Que é a expressão de uma importante reorganização no sistema político brasileiro, que vinha de muitos anos de uma polarização entre PT e PSDB. Isso foi mudando completamente, principalmente depois do que foi conhecido como a Jornada de Junho de 2013, que questionou por completo toda a representação política, né, com a juventude aí na linha de frente. Depois disso, com o golpe de 2016, passou a existir no Brasil uma corrente real de extrema-direita com um peso efetivo, né? Não que não existisse antes, mas passou a ter um peso mais efetivo na realidade. Essa corrente, que além de robôs, tem também gente de carne e osso, se identifica com uma ideologia que odeia o feminismo porque considera que é um perigo iminente aos valores da conhecida família tradicional brasileira. Então, não é um mero acaso que o bolsonarismo tenha se fortalecido justamente no momento em que o feminismo mundialmente vinha se fortalecendo como nunca antes. Né? Então, para entender essa discussão, acho que vale a pena voltar um pouco atrás e pensar qual que foi a antessala desse fenômeno internacional de mulheres. Eu acho que dá para a gente dizer que um importante componente foi a abertura, em 2008, de uma crise econômica de proporções históricas. Essa crise se deu em meio à decadência do capitalismo neoliberal, né, com a sua incapacidade para recompor um ciclo global de crescimento econômico. E como em geral acontece, a crise também foi tornando evidente que cada direito que a gente ia conquistando não era uma coisa eterna, né, mas estava sujeito a cortes, retrocessos que podiam ser impostos tanto pelos governos como pelas instituições internacionais. Né, e ao mesmo tempo, essas mudanças na correlação de forças, né, durante essa disputa sobre quem que vai pagar a crise, também aumentam a polarização social, que faz ressurgir com uma força muito maior os setores mais reacionários e a sua xenofobia, LGBTfobia, racismo e misoginia. Essa crise veio depois de muitos anos de neoliberalismo, onde a ideia de que a classe trabalhadora tinha chegado a seu fim foi o centro de uma ofensiva para retirar do imaginário das massas a palavra revolução, né? Aí utilizando o stalinismo para identificar o comunismo como uma ideia autoritária. A gente vai tratar disso num próximo programa polêmico, aguardem. Mas enfim, nesse contexto neoliberal, muita demagogia foi dirigida aos movimentos sociais, inclusive para tentar fazer os movimentos sociais acreditarem que o capitalismo poderia responder as demandas das mulheres, dos negros, dos LGBTs. Né? E esse processo tinha como objetivo, por um lado, esvaziar o conteúdo radical das muito justas reivindicações dos setores oprimidos e, por outro, separar esses movimentos da classe trabalhadora. Né? Acho que dá para chamar um pouco esse processo de uma certa disputa por hegemonia, né? Ou seja, o que, que seria isso? O neoliberalismo ele tentou enterrar a ideia da revolução e fazer com que mulheres, negros, LGBTs acreditassem que seria confiando no Estado neoliberal que conseguiria algum tipo de igualdade, né? E não na classe trabalhadora e sua perspectiva revolucionária de transformação radical da sociedade, né? Mas aí, para parafrasear o Lenin, como a gente falou no último episódio, inclusive, a igualdade perante a lei não é a igualdade perante a vida. E, no caso do neoliberalismo, sequer nos relegou à igualdade perante a lei, né? Ficou bastante longe disso. Algumas importantes feministas analisaram esse momento, inclusive. A Nancy Fraser, que é uma intelectual bem importante, é parte do chamado feminismo dos 99%, ela veio levantando a tese de que o movimento feminista conseguiu direitos e uma autoconscientização em alguns setores, mas se mostrou incapaz de transformar a sociedade pela raiz. Eu vou voltar a falar sobre isso e as posições da Nancy Fraser. E a Andrea Datri, que é nossa companheira aí do Põe Rosa, sempre muito citada nos nossos episódios, ela veio, na verdade, demonstrando a insuficiência da ampliação de direitos, né, geralmente retirados nos momentos de crise, como eu tinha falado, e apontando a necessidade das mulheres superarem a luta de resistência fragmentada, né, ou seja, batalhando para uma estratégia para vencer junto com a classe trabalhadora. No Brasil, o desdobramento desse processo todo de crise econômica foi, em primeiro lugar, o desenvolvimento de uma crise orgânica profunda. Esse é um conceito do Gramsci, crise orgânica, que sinteticamente significa uma crise de representatividade. Mas para aprofundar mais, eu indico o recém-lançado livro O Marxismo de Gramsci, do Juan Dalmaso, nosso companheiro aí do PTS na Argentina, traduzido pelo Danilo Paris, edições Iskra. Bom, pois bem, essa crise ela desembocou em um dos maiores movimentos de massas do país desde a redemocratização, né, as chamadas Jornadas de Junho de 2013. E nesse momento, as demandas democráticas começaram a entrar em cena com muita força, né, em especial num forte grito contra o racismo e a violência policial, que teve como símbolo o pedreiro Amarildo assassinado pelo Estado. Acho que todo mundo lembra desse grito.
Cadê o Amarildo?
E no ano seguinte, uma onda de greves operárias tomou a cena, né? A crise orgânica ela continuava aberta e ia dando espaço para um crescente protagonismo do Poder Judiciário, que naquele momento era uma das únicas instituições que ainda tinha algum tipo de prestígio, né? E aí o Judiciário acabou encabeçando, com todos os setores da direita e o apoio dos militares, o golpe institucional. Ainda assim, tiveram que lidar com a maior paralisação nacional das últimas décadas e lutas de resistência aos ataques, em especial à reforma da Previdência. Entrou o Temer, quase caiu, mas depois o mercado financeiro e os empresários tiveram que apoiar justamente o Bolsonaro como única aposta para levar adiante os ataques, para fazer a crise ser paga por nós e não pelos capitalistas, né? Dando espaço aí a um regime mais bonapartista com distintas alas, que para aprofundar nesse conceito, eu sugiro a leitura do livro Brasil, Ponto de Mutação, organizado pelo Edson Urbano. Bom, daí veio todo um time de peso, né? Um timaço, né? Paulo Guedes, Moro, Weintraub, Regina Duarte, Damares, meu, a Damares merece um programa próprio, né? Mas enfim, deixando agora de falar dos mortos para falar dos vivos, essa é a antessala do enorme movimento de mulheres dos últimos anos. Então, Virginia, explica um pouco pra gente o que, que foi esse fenômeno.
Oi, Di. Oi, Grazi. Queria agradecer a participação aqui no programa. Para falar um pouquinho sobre esse fenômeno internacional, Di, eu acho que é uma discussão toda muito apaixonante, assim. Porque se a gente parar para pensar, o movimento de mulheres é um dos únicos movimentos sociais que não só conseguiu atravessar todo esse neoliberalismo, mas também conseguiu ter algumas conquistas parciais. Não só no terreno de aprovação de leis, como a legalização do aborto ou a lei contra o feminicídio, mas também no terreno do que a gente chama de batalha cultural, praticamente buscando recriar um novo politicamente correto. Outra questão é que eu acho que esse movimento de mulheres, ele se encontra, apesar dessa tentativa que você comentou, né, do neoliberalismo, de separar o movimento de mulheres da classe trabalhadora, esse movimento se encontra com uma classe trabalhadora muito mais feminina. Isso em si mesmo já obriga que, de alguma forma, ele tenha que se relacionar com ela. Né? E não à toa. Então, e não à toa, nos últimos 3 anos, a gente vê um movimento de mulheres que começou se levantando contra o Donald Trump e também oferecendo respostas radicais nesse sentido, levantar a questão de uma greve internacional de mulheres. Que, por um lado, isso recoloca um método muito importante da classe trabalhadora de luta e, ao mesmo tempo, busca um novo diálogo com o marxismo. Uma coisa que já aconteceu, né, durante toda a história do feminismo, mas que agora acontecer é muito interessante. E esse movimento de mulheres, que ele, na verdade, percorreu o mundo todo, né, Di? Ele passou pela Argentina com a Maré Verde, ele passou pelas lutas de libertação na Catalunha, passou aqui pelo Brasil, passou pela Irlanda, pela França. E nos principais combates que a gente viu da classe trabalhadora no último período, eram as mulheres também que estavam na linha de frente desses processos. Isso só reafirma a possibilidade que a gente, enquanto Põe Rosas, coloca de surgir, de fato, um feminismo socialista. O que eu acho interessante é que esse movimento trouxe consigo mesmo muitas ideologias, várias mais pós-modernas, né, que tendem a valorizar ideias de protagonismo e de identidades que vinham antes mais marginalizadas, nesse sentido a questão das mulheres negras, essa questão das mulheres trans, mas se levantou poucos debates de estratégia. Uma das respostas que surgiu um pouco disso foi o movimento do feminismo dos 99%, que você chegou a comentar agora, né, que inclusive tem aí a Nancy Fraser, que é uma dessas intelectuais que inclusive apoiou, né, esse chamado pela greve internacional. Eu separei uma frase dela que eu acho interessante para trazer aqui para o programa, que ela fala assim: as mudanças culturais impulsionadas pela segunda onda do feminismo, saudáveis em si mesmas, serviram para legitimar uma transformação estrutural da sociedade capitalista, que avança diretamente contra as visões feministas de uma sociedade justa. Eu achei muito interessante essa frase, porque ela faz uma crítica, acho que bem precisa, de em que momento o horizonte do feminismo deixou de ser uma transformação radical da sociedade, e que nós sabemos que isso tem muito a ver com esse casamento, né, entre patriarcado e capitalismo, que para a gente é bem inseparável, mas que também coloca essa visão de acabar se deixando cair nessas políticas parciais e perdendo esse horizonte de transformação mais radical. Então, muitas vezes, o que a gente vê no feminismo é levantar uma política ou de representatividade, que tem como esse objetivo, né, reconstruir um novo politicamente correto, ou de uma defesa do punitivismo, que em ambos os casos acabam sendo saídas de que estão subordinadas, né, a aceitar que seja esse Estado capitalista o regulador desses direitos. Ou seja, o mesmo Estado que produz violência de gênero, que perpetua a nossa opressão, seria ele que vai ditar quem merece e como merece receber esses direitos que a gente tanto luta.
Exatamente, meu. Aliás, oi, gente. Então, depois de junho de 2013, né, como reflexo dessa transformação de valores e da ofensiva neoliberal que a Vir desenvolveu agora, aqui no Brasil a gente viu também, né, que ao mesmo tempo que para responder à crise os governos avançavam contra os direitos dos trabalhadores, eles também atendiam algumas das demandas básicas do movimento de mulheres, de negros, dos LGBTs, né? E essa primavera feminista, como a gente chama esse movimento internacional de mulheres, aqui combinou vários elementos, né, desde que isso tudo começou. Então, desde o repúdio das declarações de políticos machistas e homofóbicas, como do Marco Feliciano, pela cura gay, até toda a bancada reacionária que foi ganhando mais força no Congresso a partir de 2014, né? E que a gente vê até hoje esses caras despejarem todo o seu ódio contra os nossos direitos, né? Aquela famosa bancada da bala, do boi e da Bíblia, que inclusive foi base fundamental para a eleição do Bolsonaro. E como fruto desse movimento em curso, a gente viu também as meninas tomarem a frente de vários processos, como o das ocupações de escola em 2015, e também até passarem a repudiar ao longo desses anos, com muito mais força do que se via anteriormente, os assassinatos de mulheres, né? Inclusive fortalecendo um movimento que chama Nenhuma Menos, né? Que começou inclusive com o feminicídio da Isamara Filier, de mais 8 mulheres da família dela no Réveillon de 2017, lá em Campinas. Eu lembro muito bem desse caso, na época eu morava lá, e foi uma brutalidade tamanha, né, que colocou as mulheres para repudiarem esse caso nas ruas em todo o país. E ao mesmo tempo, a gente viu se fortalecerem também movimentos que repudiavam a crescente violência de gênero, né? E vários casos bem marcantes nesse sentido. Acho que um deles, que todo mundo se lembra também, foi um estupro coletivo no Rio de Janeiro em 2016, nossa, que teve uma resposta nacional. Né? Totalmente, né? Aquele chocou todo mundo, assim, né? E o movimento de mulheres também saiu às ruas depois contra o Eduardo Cunha em 2016, quem não se lembra do Cunha, né? Que queria restringir ainda mais o direito ao aborto nos poucos casos onde ele é legalizado aqui no Brasil. E que também aqui o movimento se ligou a várias manifestações internacionais, né, de mulheres, tipo as paralisações no 8 de março de 2017, de 2018, que foram greves de mulheres especificamente. E para além disso, né, colocou de pé um amplo movimento em 2018, que foi o Ele Não, contra a eleição do Bolsonaro. E esses movimentos todos tiveram também um protagonismo muito grande das mulheres jovens, né, que assumiram um papel de destaque aí, mostrando toda uma força de uma nova geração que tomou para si a luta contra o patriarcado, contra esses valores carcomidos que a gente não aceita mais, né, e que bom que a gente viu emergir essa geração que é inspiradora. E acho que vale lembrar também, né, que esses processos todos, eles não se desenvolveram sem contradições não, né? Por exemplo, Feliciano e o Cunha, eles eram base do governo do PT, que nesse momento já tinha Dilma na presidência, né? Ou seja, é uma mulher que em nome da governabilidade, através dessa estratégia de conciliação de classes, fortaleceu durante o seu próprio governo vários setores que mais tarde foram base elementar do golpe. Esse golpe que a gente sabe.
É
sim, totalmente.
Foi o Feliciano que defendeu o começo da cura gay, né? Que a gente vê voltar agora nos discursos também, né?
Sim. Exatamente, né? E num governo que tinha uma mulher à frente, é muito contraditório, né? E de base popular. E esse espaço todo que isso abriu para o golpe, que a gente viu que, na verdade, foi um golpe que se desenvolveu em paralelo, né, com todas essas inúmeras lutas em curso aqui no Brasil. E tem diretamente a ver com não identificar nesse processo que já existia aí uma estratégia que era levada à frente pelas direções dos movimentos de mulheres ao longo desses anos todos, que fomentava essa ilusão que a Virgínia colocou, né, de que viria desse mesmo Estado que avançava todo o tempo contra os direitos dos trabalhadores, a transformação profunda da nossa condição de oprimidas e de oprimidos. E tem uma frase de um filósofo francês, o Daniel Ben Said, que ele fala sobre a resistência, né? E ele diz assim que a resistência é, em primeiro lugar, um ato de conservação e a defesa encarniçada de uma integridade ameaçada pela destruição. Eu penso, meu, que aqui no Brasil a gente resistiu bravo e corretamente contra os ataques aos nossos direitos, né, dos setores oprimidos, mas ao não levantar uma estratégia alternativa que fizesse avançar ao mesmo tempo, né, a reivindicação das mulheres e dos setores oprimidos, junto com questionar cada um dos ataques à classe trabalhadora, até porque essa classe ela tem o rosto dos setores oprimidos, acabou por conservar, né, o embrião das bases que eles precisavam para fazer a gente retroceder em vários direitos de uma única só vez, que é o que a gente viu com Bolsonaro e que se provou com a consolidação de todo o processo do golpe.
Exatamente, né? Com essa explicação da Virgínia e da Graça, acho que fica bem claro que foi profundo todo esse processo, né? Tanto a nível internacional quanto nacional. Inclusive, teve um ato que eu fui que me marcou muito, porque eu vi uma menina que, sério, devia ter uns 12 anos, enfim, e ela estava com uma cartolina escrita à mão mesmo e estava escrito assim: essa revolução não tem volta. Eu achei muito forte. Expressão de um sentimento, expressão de um sentimento bem genuíno dessa nova geração de meninas que já foram crescendo com esses valores feministas, né? Que foi aquela revolução das filhas na Argentina durante a Maré Verde, que as companheiras tinham
citado aqui
antes. Sim, as meninas de 10 anos, assim, convencendo os pais de que tinha que, sim, lutar pelo direito ao aborto. Enfim, e é um sentimento que transmite essa ideia de que é um processo que no todo é irreversível, né? Seria irreversível. E eu realmente acho que o feminismo marxista, ele tem o desafio de se conectar com esse sentimento para mostrar que a irreversibilidade desse processo depende da conexão entre a luta das mulheres e a luta anticapitalista. Eu vejo que é muito um desafio que está colocado aí para a gente também. Mas então, voltando um pouco a esse paralelo anterior que a Grazi estava abordando também, né, enquanto avançava o feminismo no Brasil, também avançava o bolsonarismo. Então, voltemos a analisá-lo, né? O governo do Bolsonaro, ele teve também como pano de fundo a chegada do Trump na Casa Branca, né? A ascensão de tendências nacionalistas nos países centrais, que foram colocando no centro a disputa entre Estados-nação em detrimento das tendências globalizadoras, né? E é nesse cenário mundial que o capital financeiro internacional tenta, a todo custo, inclusive, impor uma subordinação ainda maior às economias dependentes, como é o caso aqui da América Latina, né? Usando sua influência aí também sobre o poder judiciário em vários países. No Brasil, essa ofensiva imperialista se materializou principalmente na Operação Lava Jato, conduzida pelo Sérgio Moro, né, uma gigantesca manipulação política do Poder Judiciário, que levou adiante, inclusive, eleições fraudulentas, né, como a gente já veio denunciando. Esse crescente autoritarismo do Poder Judiciário, né, em associação aí com os grandes meios de comunicação de massas para pressionar o parlamento e a opinião pública, passou a contar também com apoio cada vez maior do alto comando militar, né, também agora no governo Bolsonaro com cada vez mais peso, né? Num nível que até mesmo um general que reverencia a ditadura é visto como mal menor pela esquerda, né? Mas enfim, o Bolsonaro, ele foi se transformando no principal representante político do que ficou conhecido como antipetismo, graças à decadência dos principais partidos tradicionais de direita, né? A gente viu o PSDB do Alckmin derretendo, né? Enfim. E além disso, ele também capitalizou o apoio de um amplo espectro da população, na sua grande maioria de cunho religioso, com destaque para as igrejas evangélicas, né, que rechaçava e continua rechaçando os avanços do movimento feminista internacional no que diz respeito às transformações de valores e da cultura, né, e vendo, por exemplo, na Rede Globo um símbolo dessa verdadeira destruição da família tradicional brasileira, né, e isso combinado com a demagogia do Bolsonaro contra a corrupção, como se ele fosse um outsider e não parte da política tradicional há décadas, né? E também pela segurança pública, inclusive com a promessa de facilitar o porte de armas, né? Isso foi permitindo que ele emergisse dialogando com essas três feridas sociais, né? Capitalizando assim o espaço político que era da direita tradicional. Então a gente pode dizer que o bolsonarismo foi uma reação ao feminismo, obviamente não somente ao feminismo, né? Mas todos esses elementos anteriores, porque ele conseguiu vocalizar em uma corrente política o sentimento mais retrógrado patriarcal, e por isso não havia nenhum problema quando Bolsonaro falava que estupraria mulheres ou que as mulheres poderiam ganhar menos, enfim, pois de fato a sua corrente de pensamento mais dura avaliza esse tipo de comportamento, e depois vários setores sociais foram tratando isso como excessos do Bolsonaro e deixaram passar, justamente porque ele estaria apto, talvez, né, a implementar todos os ataques que não tinham sido feitos ainda, né? Acho que um exemplo disso também, desse tipo de coisa, foi o recente caso da jornalista Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo, né? O Bolsonaro fez uma declaração completamente grotesca, vamos ouvir.
Ela queria dar um furo.
Bom, eu não sei se alguém conseguiria falar algo mais absurdo, né? Ou seja, só é possível rechaçar uma declaração assim.
Com
Mas
certeza,
aí a gente
muito
vê...
ridículo, né?
Foi absurdo, né? Eu vi algumas vezes o vídeo para acreditar, né, no nível, mas enfim. Aí a gente vê também essa questão, né? Esses outros setores que, inclusive, apoiaram o golpe institucional e deram uma mãozinha aí para o Bolsonaro entrar, também estavam rechaçando esse fato, né? Dizendo que isso está fora da normalidade, que é um absurdo, etc. Mas, ao mesmo tempo, eles apoiam a reforma da Previdência, né? Acho que dá para ver aqui essa relação entre direito das mulheres e direito do conjunto da classe? Né? Ou seja, tem gente que quer nos enganar, se mostrando como mais respeitoso às mulheres e condenando as grotescas falas do Bolsonaro, mas depois não são respeitosos com as mulheres trabalhadoras e aprovam uma reforma da Previdência para nos fazer trabalhar até morrer, né? Mas enfim, então acho que seria bom a gente também entender como que se desenvolveu todo o processo de cooptação estatal em sintonia com o que foi o neoliberalismo, né? E aí a Virgínia vai falar um pouco disso.
Nossa, totalmente, Di. Eu acho que é muito interessante essa reflexão do Bolsonaro como uma reação ao movimento de mulheres, né? Isso também ajuda a gente a refletir de uma forma mais dialética essa guerra cultural, né, que a gente vê. Principalmente aí com a Damares, né, que você até falou que poderia ser um programa à parte, porque tem tanta coisa para falar dela, mas que logo no primeiro mês do governo a gente viu que o Bolsonaro escolheu ela para fazer uma guerra aí contra a suposta ideologia de gênero, que eles mesmos criaram, né? É Sim. muito interessante pensar que essa guerra acabou tendo como símbolo a Rede Globo, que você falou. E o que eu acho que é bastante contraditório, mas é um verdadeiro paradoxo para pensar a questão da Globo, é que justamente essa emissora, né, que apoiou dois golpes, né, o 64 e agora 2016, que apoiou a Lava Jato, o Sérgio Moro, as medidas mais autoritárias do judiciário, como a prisão arbitrária do Lula, e que defendeu todas essas reformas que você falou, trabalhista, a da Previdência, que atinge em cheio as mulheres, e que ao mesmo tempo foi ela que colocou no horário nobre a realidade da comunidade trans, debate sobre racismo, violência doméstica, fez entrevista com pessoas trans presidiárias. Tipo, meu, parece loucura, né? Mas é interessante pensar como que pode ser tão de direita nessa questão dos direitos, né, da classe trabalhadora, que defende junto com todos os setores capitalistas aprofundar essa forma de explorar e, ao mesmo tempo, cumpre esse papel suposto progressista, né, que acaba chegando em muitos setores como parte dessa guerra cultural. E o que eu acho interessante pensar é que a Rede Globo é um ótimo exemplo desse multiculturalismo progressista, que é justamente a ideia que o neoliberalismo fez uma aliança interessante entre mercantilização e o consumo, com esse multiculturalismo. Ou seja, uma ideia que é diferente do que a gente viu antes do bem-estar social, que tinha como um pacto, né, combinar proteção social com mercantilização, e agora a gente tem essa ideia de ataques muito profundos, né, que está nesse marco internacional que você colocou, mas que está combinado com uma máscara mais democrática, uma máscara de inclusão. Então, quando a gente parar para pensar, né, tem coisas que são muito profundas, porque, por exemplo, como eu vejo, a Globo, ela expressa de forma distorcida essa luta das mulheres, a luta do povo negro, a luta dos LGBTs, que a burguesia precisa justamente, né, que essas lutas não se desenvolvam por fora do limite que a Globo tenta impor. Ou seja, o papel que ela atua hoje é um papel para poder justamente impedir com que essas lutas que vão acontecendo de forma semi-espontânea, elas encontrem a classe trabalhadora para poder levar essas questões até o final, né, numa perspectiva anticapitalista e revolucionária.
Totalmente.
E nesse sentido, eu acho que é interessante pensar que o governo Bolsonaro é uma nova fórmula da burguesia de garantir esses ajustes se rebelando contra esse pacto que foi produzido no neoliberalismo. E por que isso é interessante? Porque justamente através dessa narrativa que é construída de que existe uma ameaça a essa antiga posição patriarcal e de que os homens, as pessoas brancas, os heterossexuais seriam todos eles vítimas, né, das conquistas que os setores marginalizados conquistaram ao longo dos últimos anos. E aí eles desenvolvem toda uma teoria bem insana que esses setores marginalizados, né, as mulheres, os negros, os LGBTs, que a gente teria sido privilegiado pelo governo do PT. Tipo, é uma coisa bem lunática, né? Tá muito fora da realidade. Mas que é através desse discurso que o Bolsonaro cria uma ideologia para poder se voltar contra essa suposta ideologia de gênero, justificando os ataques econômicos que ele está fazendo e, inclusive, os próprios sentimentos das massas decorrentes desses ataques. Ou seja, ele tenta criar esse inimigo e uma narrativa desse inimigo que está relacionada com essa disputa entre bolsonarismo e Rede Globo. O problema é que justamente esses dois lados são contra as mulheres. Né? Eu acho que é essa questão, o papel da cooptação que a Globo produz cumpre um papel de impedir com que surja de fato alternativas independentes das mulheres, né, para enfrentar o bolsonarismo e também para enfrentar cada um desses ataques, né, que atingem em cheio as mulheres trabalhadoras.
Nossa, totalmente, Vi. E eu acho que essas contradições, né, já estavam apontadas antes, desde o seio do próprio movimento de mulheres, né, no sentido de pensar essa separação das lutas. Esse processo processo todo que eu tinha citado antes, né, da Primavera Feminista aqui no Brasil, que o mais massivo de todos os movimentos foi o Ele Não, inclusive eu acho que várias companheiras que escutam o podcast estavam participando, né, foi um movimento que levou centenas de milhares de mulheres para as ruas, a gente do Pão e Rodas também estava lá, inclusive com a Miriam Bregman, que é nossa companheira deputada na Argentina, mas que apesar de toda essa força, não pode significar que a gente não possa ter um olhar crítico, né? E o movimento ele era tão amplo que ele abarcava mulheres como a Kátia Mereu, que era representante dos latifundiários, a Marina Silva, que é patrocinada pelo Itaú, e para além delas, a escravagista Ana Amélia, essas mulheres que são um exemplo do amplo caráter de unidade sem qualquer delimitação de classe por parte das direções do movimento de mulheres naquele momento, e que desde ali já expressava um grande problema de estratégia, né? Um problema profundo, que era separar a luta das mulheres da luta contra os ataques à classe trabalhadora e o conjunto da população pobre. Então, ali já se juntavam todas as mulheres contra o Bolsonaro, mas uma parte dessas mulheres estava defendendo a reforma da Previdência, que depois foi aprovada no próprio governo Bolsonaro, com a ajuda dessas mulheres, como você falou, né? Com a ajuda da Rede Globo, que quer fazer demagogia e se mostrar como um setor que está do lado dos nossos direitos, mas aprova cada um dos ataques que faz sangrar as mulheres, né? Setores oprimidos. Eu acho que esse é um ótimo exemplo do porquê que a gente não deve misturar as nossas bandeiras com as bandeiras dos setores da burguesia, né? Por que que um feminismo marxista tem que lutar pela independência de classe? E, mais uma vez, né, hoje a gente se vê numa situação muito complexa, porque a gente grita fora Bolsonaro, mas não tem como parar por aí, senão quem vai entrar é o Mourão, né? Tipo, um general que na semana passada teve a cara de pau de defender o golpe de 64, no meio dessa crise que a gente tá vivendo hoje. Totalmente, é um grande absurdo que não tem como aceitar. Por isso que a política do PT, do PSOL, do PCB, do PDT, de vários partidos que estão pedindo a renúncia do Bolsonaro, inclusive tem até alguns setores do PSOL que pedem impeachment, mas você acaba não levando em conta que são os mesmos setores, como o Mourão e os militares, que podem tomar o poder para quem essa saída aponta, né? Como se houvesse um mal menor entre os setores que governam junto com o Bolsonaro e contra a classe trabalhadora e os setores oprimidos. Por isso que a gente do Pão e Rosas, né, frente a tudo isso, hoje grita fora Bolsonaro, Mourão e os militares, e dizendo claramente, meu, sem nenhuma confiança no Rodrigo Maia, que aprovou a reforma da Previdência, ou no STF, e mesmo esses governadores como o Dória, meu. O Dória, inclusive, já bateu inúmeras vezes nos professores, as nossas greves, as nossas lutas, e ele não é quem vai salvar os trabalhadores agora, como ele quer mostrar que pode fazer, né? E essas questões da política, né, não estão separadas também das situações que nós mulheres a gente vive todos os dias, principalmente nós mulheres negras, né? E eu queria falar um pouquinho disso também. Aliás, vocês lembram daquilo que o Bolsonaro falou da Preta Gil?
Sim, não. Lembro bastante. É bem absurdo.
Queria
vamos
não
ouvir.
Lembrar.
Se seu filho se apaixonasse por uma negra, o que você faria?
Ô, Preta, eu não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja, né? Eu não corro esse risco, que meus filhos foram muito bem educados e não viveram em ambiente como, lamentavelmente, é o teu.
Então, meu, nojento. Isso era só para dar um exemplo, assim. A gente sabe que com Bolsonaro, as mulheres negras, nós, né, tivemos a nossa vida praticamente destruída com todos esses ataques. A reforma trabalhista, da Previdência, a lei da terceirização irrestrita. E acho que é preciso lembrar também, né, que a cada 4 mulheres que morrem por aborto clandestino, 3 são negras. É um dado muito escandaloso. E ao mesmo tempo que eles regulam nossos corpos, eles também negam para a gente o direito à maternidade. É uma grande hipocrisia. Eles fazem isso quando eles impõem para as mulheres jornadas de trabalho, onde sequer é possível ver os filhos em casa, de tão extenuantes que são. Quando eles hipocritamente permitem, por exemplo, que as gestantes atuem em situações insalubres, como que viabilizou a reforma trabalhista, nesse momento a vida dos fetos não importam para eles, sequer a vida dessas mulheres,
Ou, por exemplo, quando eles matam diariamente os nossos filhos, que é o que eles fazem todos os dias, né? Não é um detalhe o quanto aumentou a violência policial e o genocídio da juventude negra nesse contexto. E por isso, meu, a gente não esquece nem perdoa cada um dos assassinatos pelos quais o Estado é responsável, que tirou os filhos das mulheres negras, né? E Marielle, Maria Eduarda, mais recentemente a Agatha, são nomes que pra gente seguem ecoando em cada uma das nossas lutas e que precisam ser um ponto de partida para a gente batalhar por uma massificação da nossa luta em defesa e ao lado da classe trabalhadora, junto com todos os setores oprimidos e principalmente as mulheres negras da frente, sem rebaixar as nossas pautas históricas contra a opressão, mas também para levantar um plano para derrotar o Bolsonaro e não só ele, né? Também o Mourão e os militares que vem ganhando força nesse governo, agora em meio à crise da Covid-19, e que são parte desses setores que nunca tiveram do nosso lado e que não é agora que vão estar.
Sim, muito bom relembrar aí a memória da Marielle, que vive na nossa luta todos os dias. A gente vai seguir aí lutando por punição aos responsáveis e justiça pela Marielle. E realmente, eu acho que também é forte pensar essa ideia de que, paralelamente a esse processo de fortalecimento das bases do golpe institucional e do bolsonarismo, tinha uma certa visão de que a luta feminista avançava como nunca. E, de fato, avançava. Mas a questão é que não necessariamente pela via da luta de classes, né? Ou seja, o fato é que muitos setores do feminismo, ou até mesmo amplos setores de mulheres e meninas, considerou que quando os símbolos da dominação de classe no país, como a Rede Globo ou os grandes bancos, começaram a dizer lute como uma menina e demitir figuras machistas e etc., isso significaria em si mesmo uma vitória da primavera feminista, superestimando a democracia burguesa, tal como ela é, e subestimando os alcances do golpe institucional, que afetaria também a nós mulheres de forma inevitável, como muito bem demonstrou a Virgínia. Essa situação, acho que deve nos fazer ver os limites de um feminismo que aceita a divisão entre a luta pelos direitos das mulheres e a luta contra os ataques econômicos. É um feminismo que não tem uma estratégia para enfrentar os nossos inimigos de classe. Como eu falei no começo, mesmo as conquistas que a gente leva adiante com a força da nossa luta podem ser retiradas diante dessas crises capitalistas que a gente vai vivendo. Eu acho que por tudo isso, a gente pode dizer que o bolsonarismo também é uma reação a todo esse fenômeno internacional de mulheres, porque ele expressa uma resposta reacionária ao avanço do movimento de mulheres, bem como a luta dos negros e dos LGBTs. E mais do que isso, eu acho que o exemplo brasileiro deveria ser um grande tema de estudo e debate para o feminismo internacional, já que no Brasil a estratégia de conciliação de classes, levada à tona pelo PT, também abriu espaço para esse golpe. Afinal, o PT assumiu métodos de corrupção inerentes ao capitalismo, colocou no seu governo vários dos atores do golpe institucional, utilizou de repressão no Haiti, lembremos disso, se aliou com a bancada evangélica contra o direito ao aborto, enfim, tudo isso mostra que não dá para a gente falar de anticapitalismo, quando se trata do feminismo, e depois na variante política apoiar saídas reformistas ou inclusive neo-reformistas. Eu acho que aí tem um debate... Sim, acho que aí tem um debate, por exemplo, com a Nancy Fraser, que tem excelentes elaborações teóricas que a gente debate bastante sobre os limites de um feminismo apenas cultural e dos valores, mas que, por exemplo, termina apoiando o candidato da ala esquerda do Partido Democrata, imperialista, o Bernie Sanders, que está longe de querer mudar as instituições do capitalismo, como a Nancy Fraser coloca, chegou até mesmo a apoiar a intervenção imperialista na Venezuela, e agora ele acabou de retirar sua candidatura, mostrando que seu socialismo não é para momentos de crise aguda onde a classe trabalhadora vai sofrer como nunca antes, mas também onde a classe trabalhadora pode se levantar como alternativa e aí, de repente, com as mulheres na linha de frente desse processo. Acho que, ao contrário disso, a gente está justamente vendo cada vez mais que a classe trabalhadora existe, diferente do que os neoliberais disseram, e aí eu concordo muito com o Ricardo Antunes, que ele teve no debate no Esquerda Diário na semana passada, que ele falou que esses livros sobre o fim da classe operária não vão ser vendidos nem em sebos.
Totalmente.
Enfim, Eu acho que a principal lição que fica de tudo isso é que a gente pode continuar rechaçando cada uma das ações misóginas do Bolsonaro, e a gente vai continuar fazendo isso, mas se a gente não entender que para derrotar ele, a gente vai precisar articular a luta feminista com a luta da classe trabalhadora, a gente vai seguir sem entender como foi que o Bolsonaro assumiu o poder no momento em que o movimento feminista vinha mais forte. Foi uma reação à nossa luta, mas também é mostra da debilidade de estratégia das direções do movimento feminista. Não nos é suficiente somente dizer que o feminismo liberal não nos representa. A gente precisa de uma estratégia de enfrentamento com o bolsonarismo que seja, de fato, anticapitalista e revolucionária, né? E essa estratégia, assim como não poderia cair no colo do neoliberalismo, não pode cair agora no colo do Maia, do Dória, Zema, Leite, Witzel, Toffoli, todos aqueles que parecem sensatos diante da loucura bolsonarista, né? Menos ainda no colo do Mourão e dos militares, né? Como a gente inclusive vem insistindo na Esquerda Diário, é o povo que deve decidir com a classe trabalhadora e as mulheres se organizando para impor medidas de emergência contra a pandemia e, por que não, lutar por uma nova constituinte, onde seja de fato o povo que decida. Né? Se a gente quer a tradição do marxismo revolucionário, de um feminismo marxista, a nossa batalha é de fato por uma estratégia independente. Essa é a perspectiva que a gente defende no Põe Rosas, né? E a gente convida vocês a se somarem também, vem construir com a gente o Põe Rosas, Esquerda Diário, todo mundo que está ouvindo aí os episódios do nosso podcast, a gente faz esse convite para todas. E é neste clima de fora Bolsonaro que o nosso programa chega ao fim. Muito obrigada, Virgínia, foi muito bom.
Tchau, Di. Tchau, Grazi.
Valeu, Grazi.
Tchau, gente, gostei muito.
Mas lembre-se, fora Bolsonaro e fora Mourão e os militares. Até a próxima, curtam e compartilhem.